Está começando mais um Não Passa Nem Wi-Fi. Eu sou o Sandro De Paula e hoje nós iremos bater um papo sobre bonecos assombrados. E para conversar comigo hoje aqui nesta bancada, eu tenho ele diretamente de BH, senhor PH Carvalho.
Boa noite e gostaria de contar a todos que não é PH Carvalho. Meu nome é Charles Liu Ray. Encontrarei vocês em breve.
Não faço muita ideia do que ele falou, mas, dando sequência, está comigo também ele, Roberto Faria.
Come on, Barbie, let's go party. Yeah.
Que filho da mãe. E depois de meter um atestado no nosso último episódio, está de volta, senhor Márcio Santos.
Aí eu vou pagar.
Que ótimo.
É isso, hoje nós bateremos um papo sobre os bonecos assombrados. Temos várias histórias aí que não vão deixar você passar nem Wi-Fi. Mas isso você confere depois da nossa vinheta. What's your favorite scary movie?
Autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs.
Mas o que a gente olhou direito não era assim, um homem tinha chifres.
Engrenagem Cast apresenta.
Não passa nem Wi-Fi.
Bem, senhores, hoje então nós vamos falar de bonecos assombrados. Quando eu digo bonecos assombrados, eu me refiro àqueles lindos homenzinhos ou lindas menininhas que estão sentados no seu quarto, te olhando com aquele olhar fixo, que pode ter alguma coisa por trás. Muitos desses brinquedos guardam almas atormentadas, demônios, fantasmas, desejos assassinos. E hoje nós vamos contar alguns casos que nós pesquisamos pelas internets da vida. O primeiro caso que eu achei, e para mim foi um dos mais interessantes, é o do boneco Robert.
Opa!
Sim, seu xará. Cara, esse boneco ele pertencia de início de um cara chamado Roberto Eugene Otto. Ele era um artista, o pessoal descrevia ele como excêntrico. Excêntrico é quando o doido tem dinheiro, quando não tem, é doido mesmo.
Aí é só doido aí, né?
Exatamente. E ele pertencia a uma família rica de Key West, que era uma região lá dos Estados Unidos. O boneco teria sido fabricado pela Steff Company da Alemanha. Ele foi comprado pelo avô do Otto quando ele viajou para a Alemanha em 1904. E o avô voltando, deu para o jovem Otto como presente de aniversário. Ele achou interessante que o boneco tinha um traje de marinheiro que remetia muito à roupa que o Otto usava quando era criança. Esse boneco ele ficou guardado na casa da família, na rua Easton, número 534, em Key West, enquanto o Otto estudava arte em Nova York, Paris e viajava pelo mundo. Ele se casou com Annette Parker em Paris em 3 de maio de 1930 e voltaram para a casa deles, lá em Key West, e ficaram lá até a morte do Otto em 74. A esposa dele morreu 2 anos depois, em 76. O negócio é que depois que eles morreram, as pessoas que estiveram lá relataram que esse boneco ele era diferente. Segundo as histórias que o pessoal conta, esse boneco ele andava pela casa à noite. Ele mudava as expressões faciais. O pessoal escutava uns risos meio sinistros. Pessoas falam essa lenda que o avô do Otto não comprou esse boneco. Ele ganhou esse boneco de uma pessoa como um pedido de desculpas, um sinal de paz para uma pessoa que ele tinha feito mal. Mas essa pessoa jogou aquele feitiço bacana, aquele voodoo no boneco para ele acompanhar os novos donos. Eu já vou deixar de início aqui para vocês que é o seguinte, que voodoo ela é uma mistura de várias religiões que existiam. Ela teve base no Haiti, ela é muito mais praticada ali no Caribe, em uma parte dos Estados Unidos. Ela teve várias influências e nessas influências ela teve uma ramificação que foi para o lado negro, junto com a magia negra de New Orleans, aqueles lados ali, e deram origem a esse voodoo que é colocado na cultura pop, que é o voodoo do mal. Mas o voodoo em si, ele não é uma religião do mal, não é, não é. O voodoo, eles têm um sistema deles que é definido como animista, que confere alma a objetos, e teísta, que conta com divindades. Então, esse voodoo que é mostrado na cultura pop, ele é uma mistura dessas várias religiões, com ênfase nessa parada de divindades e conferir alma a objetos, que, na verdade, é o plot do nosso papo hoje. Enfim, segundo conta, esse boneco foi criado com um ritual voodoo, e esse boneco foi feito para infernizar a família do Otto, pelo mal que o avô dele, teoricamente, teria feito essa pessoa. Várias pessoas relataram, depois de que várias pessoas passaram pela casa, que esse boneco fazia as pessoas caírem, quebrar a perna, às vezes a pessoa ia lá na casa, visitava, saía, sofria um acidente de carro. Enfim, esse boneco, além de ele se manifestar fisicamente, ele trazia um tremendo mau azar, um mau agouro para as pessoas que estavam perto dele. E contar o mais interessante para vocês. Esse casarão em Key West, ele foi convertido num hotel. E no saguão desse hotel, tem uma redoma, e adivinha quem está lá no hall de entrada, sentado esperando os visitantes? O Robert. Então, se vocês por acaso forem lá para esses lados e passarem nesse hotel, vocês vão poder ver nosso amigo do papo de hoje.
Nem fudendo.
Ô, Robertão, não, ele olhou um bonequinho tão bondoso que ele inspirou a criação de um filme muito famoso, Brinquedo Assassino. Wanna play? E no começo do cast, vocês viram lá que eu falei que meu nome não era PH, mas era Charles Lee Ray. No voodoo, conta que quando você transfere sua alma para um objeto, você só consegue voltar novamente à forma humana se você se revelar para aquela pessoa, que você não é um objeto, que você é um ser humano e sua alma está ali dentro. No filme Brinquedo Assassino, o Andy ganhou o boneco, que foi possuído por um assassino, que no filme, vão lá rapidinho, um cara vai assaltar uma loja, a polícia vai atrás dele, ele entra no tiroteio com a polícia, ele é alvejado, entra numa loja de brinquedo, e como ele estava alvejado mortalmente, antes de morrer ele transfere a alma dele para um boneco Good Guy, que é o boneco do Brinquedo Assassino. Sim, Chuck, através de um ritual de magia negra. Chuck é o nome do boneco que está na caixa. Cada boneco daquele lá, Good Guy, tem um nome, esse era o Chuck. Só que quando o Andy ganha o Chuck, uma noite o Chuck se revela pra ele e fala pra ele: olha, eu queria te contar um segredo. Meu nome não é Chuck. Aí ele pergunta: não, qual que é o seu nome? Ele fala: meu nome é Charles Lee Ray. E a partir desse momento, a única pessoa que ele pode pegar e passar sua alma pra um corpo é o Andy, porque ele foi a primeira pessoa que ele revelou o nome. Pelo menos é assim que funciona aquela, aspas, regra do filme, né?
Eu só queria dizer, assim, que esse papo de hoje aqui vai ser super agradável de gravar aqui, até porque, assim, eu estou rodeado de bonecos, né? Porque meu quarto tá cheio de bonecos aqui.
Pois inclusive... é, eu deixo essa pergunta pra todo mundo que tá escutando a gente. Você sabe o que esses bonecos fazem à noite?
Então, cara, olha...
Toy Story, é Toy Story.
Não, Toy Story
eu prefiro acreditar que seja Toy Story, mas se a gente for parar pra pensar, Toy Story deve ser uma parada meio, tipo, meio macabra, né? Porque se você parar pra pensar, um monte dos bonecos que tem vida ali, né?
Pô, os bonecos estão querendo. Cara, eu não me importo com o que eles façam à noite, contanto que eles não transem.
Ai, que delícia!
Mas aí é outro tipo de boneco, Márcio.
Ah, é verdade.
Esse a noiva é de claro. Chuck que eu diga.
É, exatamente.
Porque, assim, pra mim já é bizarro você pensar nos bonecos. Cara, é tão comum, né, as histórias de bonecos... É comum que eu digo, ele é um medo, acho que tão social, né, tão enraizado, tão, que faz tanto parte do coletivo, imaginário coletivo, que muitos filmes de terror, se você quiser só representar alguma imagem de terror, é só você fazer a imagem de uma cabeça de um boneco virando.
Virando, exato.
Enquanto a pessoa passa, o boneco acompanha. Às vezes, isso não tem função nenhuma na história do filme, é só pra te dar um cagaço ali naquele momento. Mas mesmo assim, isso acontece. Inclusive, eu vou citar, eu tenho uma amiga, né, que ela, inclusive, ela fecha as portas do guarda-roupa pra dormir, porque ela tem medo, e coloca as bonecas lá dentro, porque ela tem medo.
Cara, eu tinha uma ex-namorada minha, que quando você abria a porta do quarto dela, tinha um corredorzinho pequeno, que vinha do corredor, então tinha um corredorzinho que ficava do lado do armário embutido, então dava aquele corredor da parede, e logo em cima da porta tinha umas prateleiras. E ela colocava alguns bonecos ali. E ela tinha um Chuck e uma noiva do Chuck. Em tamanho natural, sentado em cima da porta. Corredor. Cara, eu vou te falar que dormia ali na casa dela de noite, às vezes você acordava e olhava para aquilo, te dava meio que. Sabe aquele.
Cara.
Aquele não passa nem Wi-Fi? Literalmente, pois é.
Eu tinha uma boneca com a boca aberta, mó grande, assim.
Caralho, Uber! Ai, meu Deus do céu, tá, desconsidera esse comentário, Roberto. Mas voltando a falar do caso do Robert, e sim, do Robert boneco, não da boneca do Robert.
Não, o que é isso, porra?
Não, cara, agora que eu fui ligar que boneca que ele tá falando, meu senhor, né? Jesus Cristo. Pula essa parte.
Cara, sério.
A minha inocência Roberto... não me deixou ver aquela imagem, mas agora eu vi. E eu não consigo desver isso mais.
Eu tô assim... Não sei o que dizer também.
Mas então, voltando a falar do boneco Robert, esse caso do boneco Robert, ele é curioso porque, assim, o PH bem lembrou que ele tá exposto, né, numa espécie de um museu, né, onde virou lá o local dele e tal. E, assim, muitas pessoas dizem que toda essa lenda que foi criada em torno do boneco, ela meio que foi criada para atrair esses visitantes também, né? Assim, ninguém prova a veracidade dessa história, mas também ninguém desmente totalmente falando que não, nunca aconteceu, né? Então, assim, é curioso porque é um boneco, se vocês procurarem aí a foto dele, é um boneco macabro, não tem nada a ver com o Chuck, assim, ele é tipo um boneco de pano, né? Com um semblante ali meio, sei lá, uma cara não tem muita expressão, não sei o quê. E, assim, por si só ele já é meio bizarro, então ele já causa espanto ali, talvez por isso que ele, né, por conta desse visual dele aí, acabou acarretando depois na criação dessas histórias e tudo mais. Também aquela coisa, a gente nunca sabe a real procedência, né, ele de fato é um boneco muito antigo, então você percebe, né, pela imagem dele ali, que ele é algo de vários anos atrás, e isso... Tipo, ele causa uma estranheza, né, de você olhar. Então, ele já carrega por si só toda uma bagagem ali, que se for algo, como a gente tá falando aí, meio, né, sobrenatural ou não, só de você olhar ali, você já percebe que tem algo meio estranho. Pode ser só a estranheza pelo visual do boneco, mas também pode ser porque, de fato, tem algo ali nele, né? Vai saber.
Então, o Robert não é o único boneco assombrado, não. Inclusive, não sei se vocês conhecem o Ed e a Lorraine Warren. São dois investigadores famosíssimos. Eles investigaram vários casos, inclusive alguns desses casos a gente vai abordar aqui no Não Passa no Wi-Fi também futuramente. Mas esse caso ficou famoso, porque ele gerou até um filme, uma série de filmes, e é um dos bonecos assombrados mais famosos que existem. Robertão, apresente a nossa amiga para os nossos ouvintes.
Você está falando da nossa querida... Querida não, né? Está falando da Annabelle.
Exatamente.
Então, vamos lá. De acordo com os Warren... Warren, não sei a pronúncia do nome deles, é de Lorraine.
Warren mesmo. É.
Warren. Em 1968, duas colegas de quarto reivindicaram que a boneca foi possuída pelo espírito de uma jovem menina chamada Annabelle Higgins. E os Warren levaram a boneca dizendo às companheiras de quarto que estavam sendo manipuladas por uma presença inumana. Aí é que são elas, né? Mas eu não entendo, assim, como eles conseguem fazer esse tipo de análise, como é que eles conseguem chegar nessa conclusão, né?
Não, vamos lá. A história da Annabelle, cara, é que assim, né, como você citou aí, ela foi... Foram duas colegas ali que encontraram, né, que... Na verdade, elas ganharam... Uma ganhou, né, acho que é da... Uma das meninas lá, que elas já eram, já, tipo, adultas, e ela ganhou de presente, acho que essa boneca aí, né, a Annabelle, que não se chama Annabelle, é só uma boneca, e se você ver, ela é bem diferente do que ela foi retratada nos filmes ali, ela é uma boneca de pano, e aí ela começou a notar um pouco, algumas coisas estranhas acontecendo com a boneca. Começou como, por exemplo, algumas manchas de sangue que apareceram na boneca. E ela falou, mas de onde tá vindo esse sangue, né? Tipo, e aí o sangue parecia estar vindo de dentro da boneca. E teve um outro caso que essas meninas relataram, de que o namorado de uma delas estava meio que de costas para a boneca, e ele começou a sentir como se ele começou a sentir uma dor no peito, assim, como se alguma coisa estivesse arranhando ele. E a hora que ele olhou no peito dele, assim, ele tava com marcas de arranhões. E ele tava de costas pra boneca nesse momento, sabe? E então, assim, elas começaram a relatar várias coisas. E aí elas primeiro chamaram quando elas começaram a relatar, né, esse tipo de coisa, observar esse tipo de comportamento que a princípio tava vindo da boneca, elas chamaram uma médium que foi lá pra investigar. Essa médium falou que a princípio seria o espírito de uma menina, que seria a Annabelle, que foi, se não me engano, a dona, né, dessa boneca. E ela morreu e ela meio que voltou e encarnou ali o espírito da menina, ficou preso na boneca. Só que depois, quando começou, né, a ter os outros casos, mesmo assim elas não conseguiam, né, se livrar, elas chamam os Warren, né, o Ed e a Lorraine, que inclusive é relatado no... Eu não lembro se é no primeiro ou no segundo filme, Marcião? Acho que é no primeiro, né, que aparece a Annabelle? No comecinho?
Eu acho que no... Aparece no comecinho do primeiro, mas não se dá muita atenção pra ela. É isso mesmo. Tanto que mostra algumas cenas cortadas dela lá, acontecendo alguma cena dela na casa, mas ela não tem uma função grande na trama. Isso mesmo, Sandro.
Exatamente. Então, assim, eles dão essa introdução com os Warren ali, porque os Warren depois eles relataram que foram investigar esse caso e eles descobriram que, na verdade, não era o espírito só de uma menina ali inofensiva, mas sim de um demônio que estava se apossando ali da boneca, né, que o que que acontece? Eles dizem que esses bonecos, essas bonecas, é meio que um canal para esses espíritos ali adentrarem o nosso mundo. Então é através daqueles objetos que eles conseguem ali...
É como se fosse um receptáculo.
Exatamente, Fega, muito obrigado, um receptáculo. Então é mais fácil para eles ali, se os espíritos se apossarem desses itens e começarem a ter acesso ao nosso mundo. Assim, até porque esses bonecos eles já têm características humanas, né, braços, pernas, cabeça, então isso tudo que eu acho que é mais familiar pra eles. Então esses demônios meio que se apossaram dessa boneca, esse demônio, que queria, né, fazer mal aqui pra quem tivesse ali próximo do objeto, da boneca em si. E os Warren investigando, né, eles relatam isso, né, os Warren eles são dois, eles eram investigadores, né, o Ed e a Lorraine. E eles fizeram depois uma série de livros, então esses casos, inclusive o da Annabelle, que ficou muito famoso, eles relataram que tentaram fazer um exorcismo, não conseguiram ali tirar tudo da boneca, e aí eles resolveram levar essa boneca e aprisionar ela para ela parar de fazer mal. Então a boneca, atualmente, ela se encontra no museu, né? A Lorraine, ela morreu recentemente, aí tem alguns anos que a Lorraine morreu, o Ed acho que já tinha falecido.
2016, se eu não me engano, que ela morreu.
2016, né? Então assim, o Ed acho que já tinha morrido um pouco antes, mas a boneca ela se encontra lá. E durante o tempo que a boneca tá presa, eles colocaram a boneca lá no museu, né? Porque eles faziam essas investigações e eles levavam esses objetos pra casa deles. A gente ainda vai ter no futuro aí um episódio especial falando sobre esses casos, né, dos Warren ali, né, pra abordar, que tem muita coisa interessante, né?
Só um adendozinho aqui, Sandro, que eu tô vendo aqui, ó. Claro. O Ed faleceu em 23 de agosto de 2006 e a Lorraine faleceu a 18 de abril de 2019. Cara, ontem fez aniversário da morte dela.
Olha aí, o dia anterior à nossa gravação aí, hein?
Sim.
E aí, assim, eles dizem que eles levaram a Annabelle pra dentro desse museu, porque eles levavam, né, vários artefatos que eles tiravam, né, dessas investigações aí deles. E a boneca, simplesmente, ela se locomovia pelo local. A Lorraine relatou várias vezes ter visto a boneca ali, tipo, fora do local da onde ela tava. E ela começou a ver a boneca levitar, umas paradas assim, a boneca saía, tipo, zanzando ali pela casa. E aí, pra evitar que a boneca fizesse mais mal, eles colocaram a boneca dentro de uma caixa de vidro, e essa caixa de vidro, que inclusive é mostrada no filme, né, tem o filme depois da própria Annabelle, eles mostram que a caixa lá onde ela fica era benzida duas vezes por semana por um padre pra evitar que a boneca fugisse dali. Então, assim, a boneca é o capiroto em pessoa, entre aspas, ali, em boneca. Mas é um caso que, assim, tanto que a gente falou, né? Um dos casos mais famosos atualmente por conta dos filmes, né? Ele surgiu aí na Invocação do Mal, que eles fazem essa introdução, e depois aí derivou em mais dois ou três filmes. Acho que a Annabelle já deve estar indo pro terceiro filme, se não me engano, deve ter um terceiro filme aí pra sair. Mas a gente tem dois filmes aí contando, tanto o passado quanto uma história mais recente dela ali. Ou tô enganado, pode ser que já tenha Annabelle 3, eu nem lembro mais quantos filmes são. Mas o fato é que ela atualmente se encontra ainda ali nesse museu ali. E dizem que, né, ela tem que ser, a caixa dela tem que ser benzida ali, senão a boneca sai de lá e toca o terror, literalmente.
Esse cast é tão light, né?
É de boa, é sussa. Eu tô olhando aqui, ó. Ainda bem que os bonecos que eu tenho aqui são amigáveis. Eu tô olhando pro He-Man, que é um bicho musculoso aqui, assim.
Falando nisso, eu aconselho a todo mundo que está estudando a gente procurar uma foto da Annabelle na internet pra vocês verem que não tem nada a ver com a boneca.
Nada a ver, né? Nada a ver.
Nada. Ela parece uma bonequinha de pano, tipo aqui umas Emília da vida, alguma coisa assim.
É curioso pegar, porque a boneca na qual, né, essa boneca da Annabelle mesmo ali, ela é derivada, tipo, de uma animação, ou teve uma animação que derivou da boneca em si ali, né, quando ela foi criada, né, a boneca mesmo ali, né, a linha de bonecas, e inclusive o diretor que fez essas animações aí que se baseavam nessa boneca, que eu não me recordo exatamente qual é o nome do modelo ali da boneca em si, mas é o mesmo diretor que depois foi dirigir uma cilada para Roger Rabbit, então... Fica aí de curiosidade, porque o cara primeiro fez um desenho que era dessas bonequinhas ali e tal, e que era baseado, né, nessas bonequinhas, e depois ele fez uma cilada pra Roger Rabbit. E nem imaginava que a boneca ali que ele tava fazendo a animação no futuro ia ser a boneca demoniada aí, né?
Acho que ninguém que fez, salvo alguns casos que as bonecas foram criadas, acho que ninguém pensava que quando a boneca foi criada ela teria esse propósito.
Sim, né? É, ninguém imaginava, né, que o demônio ia se apossar dessa boneca ali. Mas assim, o caso da Annabelle, os filmes, eles, apesar de não serem assim lá muito bons, dá pra você ter uma noção ali de como que eles abordam toda essa temática, né? Tipo assim, de um demônio que se aposta ali da boneca. Tem, se não me engano, no 2, que conta a origem dela, mostra um pouco da, tipo, da menina no passado, de quem era a Annabelle, pra depois contar o motivo pelo qual ela volta, né, pra ir pro corpo pra se apossar do corpo da boneca. É interessante e, assim, como a gente falou, é um caso que... O caso do... A gente, que nem eu falei também, né? A gente vai abordar os Warren mais pra frente, mas... Os Warren, eles têm muita gente que meio que, tipo... Fala que eles são farsantes, mas tem muita coisa que eu tenho certeza que se você falar pra galera, então vai lá e mexe com o que tem lá dentro daquele museu deles lá, a galera não vai, porque não vai ter coragem, entendeu?
Eles tanto que tem relatos... Muito caso grande, cara, muito caso...
Sim.
Que a própria igreja não quis mexer.
Eu vou, exato, além. Você falou que muita gente não iria. Eu vou dizer por mim. Eu não iria em 100% dos casos, tá? Nenhum deles eu mexeria. Porque eu penso assim, cara. Você pode acreditar no que você quiser. Mas se o negócio... Na minha opinião, se o negócio tá cheio de... imagética, imagens ruins, pensamentos ruins, forças ruins que estão canalizando ali para aquele negócio, Mas nem a pau que eu vou mexer, sai fora.
Vai
que, né? Ô, Márcio, e eu acho indo, isso é um conselho sábio, porque o pessoal fala, né, quem entende desse assunto, espíritos, médiums, fala que existem os espíritos caroneiros, né? Que você vai, às vezes, num lugar que tá tendo uma manifestação muito forte, você sai de lá, mas você leva consigo aquela presença. Ela te segue. Então, aconselho a todos aí, se puderem evitar esses locais, é bom.
Você sabe o que eu quero levar comigo, PH?
Sim, o quê?
Entra na minha casa, entra na minha vida. Cara, brincadeiras à parte, mas já que a gente tá falando assim, né, dessas histórias de bonecos aí, tem uma que eu quero trazer aqui pra vocês. Eu gosto muito, né, de tentar trazer alguma certa imagem, né, pro podcast, né, pra gente pensar enquanto a gente tá ouvindo. Então, o caso é da boneca Okiko, tá? Uma história que aconteceu no Japão. Na verdade, é muito famosa essa história, não só no Japão, né, no mundo inteiro, tanto que essa boneca também é visitada em um templo, tá? E eu queria falar o seguinte pra vocês. Vocês conhecem a boneca estilo Okapa no Japão?
Boneca Okapa, vamos pesquisar aqui. Então,
eu acho que eu não tenho nenhuma dessa na minha coleção.
Enquanto o Roberto pesquisa, as bonecas do estilo Okapa, elas são bonecas bem tradicionais. Inclusive, existe um corte de cabelo muito tradicional no Japão que se chama Okapa e que é muito utilizado em animes. Então, pra quem talvez vai se lembrar isso, sabe a Rei do Evangelion? O corte de cabelo dela é o estilo Okapa, né? Que é com os cabelos nos ombros, né? E porque... nos ombros não, desculpa, na altura do queixo. Então,
meio Ghost in the Shell ali.
Exatamente. Vem até ali no queixo. Por que que isso é muito importante, gente? Isso aí faz parte da história da boneca. Então, esse é o ponto número um.
Guardem essa informação, né?
Exatamente, guardem isso aí. O segundo ponto... A boneca estilo capa, então ela é uma bonequinha feita, pode ser de louça, mas a cabeça dela é feita de louça, tudo, e ela vem com uma vestimenta aí de kimono tradicional mesmo, e o cabelinho da boneca é esse cabelinho até ali a altura do queixo. Tá, até aí tudo bem. Agora, no ano de 1918, enquanto Eikichi Suzuki viajava pelo Japão, tá? Ele encontrou essa bonequinha e na hora que ele olhou pra bonequinha ele falou, cara, é a cara da minha irmã, vou presentear a minha irmã. Nessa época o Eikichi Suzuki, ele tinha 17 anos e ele estava na cidade de Sapporo. Sapporo é uma cidade que fica na ilha de Hokkaido. O Japão tem várias ilhas, né? Hokkaido é uma ilha que fica bem ao norte do Japão, é a ilha mais ao norte do Japão. E ele comprou essa boneca. E, segundo ele, quando ele viu a boneca, ele sabia que aquela boneca deveria ser dada para a irmã dele. Ele sentiu aquilo dentro dele. Então, ele pegou, levou essa boneca para casa dele. A bonequinha tinha mais ou menos uns 40 centímetros, vestidinha ali com o kimono tradicionalzinho, e levou para a irmãzinha dele. Ele deu essa boneca para a irmã, que se chamava Okiko, por isso, né, que o nome da boneca também veio a ser Okiko, foi nomeada desse jeito pela irmã, que adorou a boneca e começou a brincar com ela todos os dias. Então, todos os dias a menininha estava brincando ali como se fosse realmente um espelho, uma filha, né, uma projeção dela. Agora vem a parte mais macabra da história. Um ano depois, essa menininha faleceu com uma febre muito forte. E é tradição, né, em alguns lugares do Japão, e seria tradição nesse caso também, enterrar essa bonequinha junto com ela. Mas a família não encontrou a boneca e não pôde enterrar a boneca com a menina. Essa boneca reapareceu no altar em homenagem à menininha que tinha morrido. Olha que louco isso. Isso por si só já era tenso.
Bizarro.
Isso por si só já é bizarro. Agora vem a parte pior ainda. Algum tempo depois, perceberam que o cabelo da boneca crescia. Olha que louco isso. Pensa bem. Ela era certinho, o cabelo ali na altura do queixo. Então dava pra perceber claramente que o cabelo da, da menininha crescia. Cara, com o passar do tempo, então essa família, né, lógico que ficou muito assustada com isso, eles se mudaram do lugar e colocaram a boneca num lugar que se chama Templo Manendi. E todo ano, todos os anos, corta o cabelo da boneca, porque o cabelo da boneca cresce e não para de crescer até agora. Ó, quer saber outra coisa? Em 1983, um médico fez um exame e constatou que realmente o cabelo que cresce na boneca é um cabelo humano. E eu não sei como ele datou isso, não sei, isso não faz ideia, mas percebe-se que é um cabelo de criança, com a idade aí semelhante ao que a menininha tinha na época, aí, 3, 4 anos de idade.
É.
Que suavão, né, esse papo nosso.
Oh, tô demais. Aqui.
Tá de boa, Roberto? Tá tranquilo?
Tô de boaço aqui.
Entendi.
Então, mas essa aí não é a única boneca que tem partes humanas nela, não. Tem uma boneca chamada Ivete. Olha o sobrenome da boneca, cara. Ivete a Demente. Ela é uma boneca que foi criada para fazer tratamento com pessoas com transtorno de personalidade, demência, esse tipo de coisa. E ela foi criada pela artista... Foi uma artista plástica que fez ela, chamada François Denouvier. Nossa, meu, em francês é impecável.
Seu presente, a francês tá tinindo, hein?
Então.
Vivier.
Conta, cara, que várias pessoas com boa saúde mental, tranquilas, que muitas vezes trabalhavam na clínica, que tiveram contato com essa boneca, tiveram mal e mal físico, de ter enjoo, passar mal, ter febre, dor de cabeça. E elas relatam também que ficavam escutando vozes, falando coisas desconexas dentro da sua cabeça. Sabe, aquelas vozes tipo assim, pula, corre, socorro, coisas absolutamente sem nexo. E detalhe, cara, diz agora, mais recentemente, apareceu um boato aí que essa artista plástica, ela usava pele humana na confecção da boneca, no revestimento interno dela e tudo mais. Atualmente, a gente não sabe onde é que essa boneca foi parar, mas a história corre a internet aí. É o mesmo caso de uma outra boneca chamada Leta Cigano. Diz que esse boneco foi feito há 200 anos por um cigano romeno que construiu esse boneco para ficar no lugar do filho dele que morreu afogado. Ele era um cigano que ficava andando de cidade em cidade e o filho era a companhia que ele tinha. Depois que o filho morreu afogado, ele criou esse boneco para fazer companhia. Dizem que através de um ritual voodoo, ele conseguiu alocar a alma do seu filho no boneco para que continuasse lhe fazendo companhia. E muita gente que teve contato com ele relata que esse boneco se comunicava com o pai dele através de gestos, de mudança na fisionomia, de movimentos sutis, entendeu? E muita gente relata que várias vezes chegava perto do trailer do pai assim, escutava o pai conversando com o boneco. Então é mais uma história que nós temos aí, que também a gente não sabe onde é que tá esse boneco. A localização dele atual eu procurei pesquisar aqui, é desconhecido.
Que esteja bem longe daqui, viu?
Deve estar acompanhando alguém aí, trocando alguma ideia.
Cuidado o que você compra por aí, hein, Sandro?
Exato.
Cara, esses bazares de garagem são um perigo. São um perigo.
Sabe o que eu acho muito complicado nessas coisas aí? Mais uma vez, cara, acabei de falar, eu não mexo com nenhum deles, fique longe. Mas eu fico com o pé atrás em que ponto também pode ser algo sobrenatural ou também algo psiquiátrico, sabe?
Sim, pode ser essa
possibilidade. O cético assim, fervoroso.
O pai
agora
projeta naquele boneco filho e ele começa a construir uma relação com um boneco inanimado.
Exato, cara, e nenhuma das coisas é menos aterrorizante do que a outra, na minha opinião, sim, porque sim. O problema do mundo espiritual é que ele aterroriza muito. Para ter algo que atravessa o mundo espiritual e atinge o mundo físico é muito, muito forte e é até raro. O que acontece muito é você ter o próprio mundo físico se corrompendo, o que é violência, né? Então, imagina um cara desse louco conversando com um boneco e fazendo igual, tipo, sei lá, sabe, Psicose, matando alguém aí porque o boneco mandou. Sai fora, velho. A bonequinha não sabe.
Imagina então, você pegar uma boneca, colocar uma maldição fortíssima numa boneca e essa maldição prejudicar famílias e famílias por gerações inteiras.
Uhum.
Tem uma boneca assim, chamada Juliette.
Não, segundo... é a vencedora do BBB, hein?
Será? Às vezes é por isso que ela ganhou, né?
Juliette.
Com mochila de criança. Mas enfim, segundo os relatos que contam, essa boneca ela foi criada por uma mulher que teve os filhos tomados dela e os filhos foram mortos. Ela se revoltou. Ela criou uma boneca e colocou na família dessa pessoa, a família que estava ligada a essa pessoa dos assassinatos. E a maldição é que sempre que a família dá à luz a um filho, um dos filhos é uma menina e um menino. Porém, o menino sempre morre no terceiro dia de vida. Então, a família que possui essa boneca está ligada a essa maldição. Os primeiros filhos vão nascer, um menino e uma menina. E o menino sempre vai morrer no terceiro dia de vida.
Eita. Então, eu ia comentar que, assim, por exemplo, né, dessas últimas que a gente falou ali, que nem o caso da Ukiko, é um caso, tipo, mais brando, entre aspas, assim, por mais bizarro que seja, de uma boneca que cresce cabelo. Mas é uma boneca que ela não causa mal, ela não faz mal, né, tipo, a outras pessoas e tudo mais ali, né, ela só... A princípio pode ser um espírito ali que ficou, né, preso naquela boneca, ficou ligado àquele bem material, que era o caso da irmã, né, que ganhou uma boneca do irmão, e aí ela
desculpa
ficou presa aqui.
Desculpa te cortar, mas é brando, só isso. É uma criança que morreu com 4 anos e tá presa faz 100 anos numa boneca, mas... olhando o mundo passando na frente dela.
Não, mas você caso... entende o ponto,
eu
né?
Sei, que eu sei, eu tô
dizer. Eu entendo. Inclusive, Sandro, tem um caso de uma boneca chamada Mandy, que ela era de uma criança que era torturada pelos pais. Aquele tipo de criança que é renegada pelos pais, ela era mantida presa no celeiro, e a única companhia que ela tinha era a boneca. E uma certa época os pais abandonaram a fazenda e deixaram a menina à própria sorte. Ela acabou falecendo do lado dessa boneca. Anos depois, uma pessoa andando pelas propriedades ali, escutou o choro de uma criança vindo de uma propriedade. Ele começou a entrar e procurar, chamando, não encontrava ninguém. Entrou num celeiro que tinha um porão, que ele achou que a criança estava presa lá embaixo. Tentou chamar a criança, não respondeu. Quando ele conseguiu arrombar a porta que estava trancada pelo lado de fora, ele entrou lá dentro e encontrou restos humanos de uma criança com uma boneca. E ele conta que ele viu aquilo, foi embora para relatar para a polícia. Mas ele sentiu pena da boneca, alguma coisa nele fez ele levar a boneca com ele. Ele conta que como que se a boneca pedisse pra ele levar ela com ele.
Uhum.
Cara, a história fica sinistra agora. Que essa boneca, como eu contei, ele foi na delegacia, entregou a boneca pro delegado, tudo, ó, encontrou isso, essa boneca tava lá e tal. A boneca acabou indo pra casa do delegado. Da casa do delegado passou pra outra pessoa, passou pra outra, passou pra outra. Até que, enfim, a última proprietária não aguentou mais e doou essa boneca para o museu. Mas por que esse pessoal todo passava essa boneca para frente? Todo mundo conta, cara, que essa boneca chorava à noite. Chamava as pessoas, vem ficar comigo, me faz companhia. Ela mudava de lugar. Ela gostava da companhia do ser humano. Gostava da companhia de pessoas. E uma vez ela foi levada até um padre para benzer a boneca. Contaram a história pro padre e acabou que o padre, com as pesquisas dela, descobriu que provavelmente o espírito dessa menina acabou ficando na boneca. Dessa menina que morreu ficou na boneca. E como era uma menina muito judiada, muito sozinha, ela não gostava de ficar sozinha. Tanto que todo mundo que tem contato com essa boneca relata que escuta crianças chorando, chamando, A boneca para de chorar ou para de chamar misteriosamente quando tem gente perto, ela não faz nada. Quando deixa ela sozinha, que começa os barulhos. Mas ela nunca fez nada de mal. Elas dizem que ela é só o espírito de uma criança. Muito judiada, muito torturada na vida, muito esquecida. Que tá na boneca agora boneca. E que é companhia. Ela não gosta de ficar sozinha. Não é uma presença má. Não é uma possessão demoníaca.
Mas toda frase que começa com só e continua com um espírito, já tá errado. Já tá errado, PH. Não adianta você falar, é só o espírito de criança. Não é. Não é.
Amenizar a situação.
Meu grande amigo Márcio, antes um espírito bondoso, Gasparzinho, do que um espírito do mal.
É que assim, né? Se a gente for mergulhar nesse universo, nessa...
Mas já não é só um espírito, já é espírito, sai fora!
Então, assim, se a gente for mergulhar nesse assunto a fundo aí, né, na questão dos espíritos e tudo mais, dentro do espiritismo, eles dizem que esse caso dos espíritos que ficam aqui, né, depois do desencarne, esses espíritos acabam ficando presos, né, no nosso plano ainda terreno aqui, eles precisam de uma condução mesmo para conseguir encontrar o seu...
Para fazer a passagem.
Exato, para fazer a passagem, para poder encontrar ali o seu caminho e tudo mais. Então, assim, no caso desses espíritos, entre aspas, bondosos, como a gente está falando aí, né, que ficam presos nessas bonecas e tal, eles não querem fazer mal, eles só estão ali perdidos mesmo e tentando, né, tipo, buscar o seu caminho. O que acontece é que, por exemplo, no caso da Okiko lá, até o lance dela ser meio que colocada como uma divindade, as pessoas vão lá fazer pedidos para Okiko, às vezes isso acaba atormentando mais o espírito e ele acaba ficando preso ali naquele plano por conta disso, por conta das pessoas venerarem ele, por conta das pessoas estarem ali fazendo, né, várias coisas para ele, e ele não quer se desgarrar então do mundo terreno para passar para o plano espiritual. Quando
Exato.
A gente fala...
Desculpa te interromper, eu esqueci de te contar no final do caso da Mandy mesmo, essa boneca existe, ela tá hoje no Museu de Kesnell, na Colômbia Britânica, no Canadá, e ela fica em exposição também no caixote de vidro, numa das alas do museu. E os funcionários contam que teve uma época que eles colocaram uma ovelha de pelúcia, bonitinha, para fazer companhia para ela. E que quando os seguranças passavam na ronda à noite, a ovelha estava fora da redoma de vidro. Ou seja, ela não gostava daquela da movimentação ovelha. Dos outros colocando coisas ali perto dela. Mesmo caso, não deixava ela em paz.
Então, é isso. Agora, o caso é que, assim, quando a gente tem esses outros, como a gente citou, né, de bonecos, onde eles passam a oferecer um certo risco e tudo mais, aí eu acho que é quando a gente tem, de fato, meio que um caminho aberto para esses espíritos obsessores, porque quando a gente fala de demônios, a gente só pensa já no bicho, no capiroto e tudo mais, não sei o quê. Mas às vezes só, né, tipo, eles são espíritos, só espíritos, como o Márcio falou, né, não cabe na mesma frase, mas assim, são espíritos que às vezes eles querem fazer o mal por conta do que eles sofreram também, e eles acabam se tornando espíritos obsessores e eles querem ali, tipo, meio que uma vingança, querem fazer o mal para outras pessoas porque eles sofreram e tudo mais.
Sim.
Então, é onde abre a brecha, né, para eles entrarem e se apossarem ali, porque o objeto, o boneco em si, é uma coisa mais inocente, mais pura, entre aspas, e é onde acaba tendo aquele caminho aberto para esse tipo de espírito ali adentrar e poder ter, né, a vingança que eles querem muitas vezes.
Sim, inclusive não entrou nesse cast, mas nos próximos a gente deve tocar nesse assunto de objetos amaldiçoados. Tem muitos bonecos que foram usados como prisões para espíritos atormentados e demônios.
Mas essa é só minha opinião. Minha. Não é para ofender ninguém. Se você acredita em outra coisa, fica à vontade. Não se preocupe, tá, gente? É só minha opinião. Minha opinião é a seguinte. Quem morreu tá num momento de descanso aguardando o julgamento final. O que entra de mal nesse mundo, né? E isso a gente percebeu por todas essas histórias que a gente vai falar aqui. E isso já não é mais minha opinião. Isso aqui é todas as histórias que mostram isso. Então são dois pontos que eu quero mostrar aqui. O primeiro é que quem morreu pra mim tá aguardando aí num plano. Agora, o mal ele só entra pelo mundo através da atitude humana. a atitude humana faz o mal entrar no mundo, seja amaldiçoando um boneco, vai falar, ah, mas e a Annabelle? Ah, ele conta a história lá do início lá da Annabelle, realmente lá no início ela tinha uma... passou por uma obsessão, passou por algum problema, algum mal. Ah, fulano amaldiçoou aquele boneco, colocou o espírito naquele boneco. Beleza. Então, o mal ele só entra no mundo através do ser humano, né? E o que, que eu acho? Então, se a galera tá... Quem morreu tá aguardando aí. O que tá operando nesses bonecos aí, pra mim, cara, é demônio. Entendeu? Então, se o boneco mexe pra mim, não, mas nem a pau. De alguma forma, de uma forma ou de outra, é algo
natural,
muito
né?
do mal, entendeu?
E se você nota também, cara, que a maioria dos casos que a gente citou aqui, os bonecos não receberam essa, aspas, maldição de graça. Sempre teve algum tipo de interferência humana. Ou forçando um contato, ou privando um contato, ou tentando fazer mal pra alguém através do boneco. Então sempre tem interferência humana.
Qual é a lição da moral, gente? Lição de moral aqui que eu deixo pra vocês é... Não façam o mal, não desejem o mal, deixa só o bem entrar no mundo, não é bem melhor? A gente não quer mais um bonequinho desse aqui, eu não quero não, Deus o livre.
Nós vamos falar agora das aparições brazucas do nosso folclore nacional. Nós temos claro, representantes, né, dos nossos bonecos malditos.
Não podia ser diferente, né? Não podia ser diferente, já que a gente falou de tantos casos aí gringos, né, lá de fora. O nosso Brasilzão não fica de fora ali, porque tem uns casos muito do bizarro aqui e que envolvem aí pessoas famosas, assim, né? Tipo, pelo menos assim, representações de pessoas famosas. Ou vai dizer que você nunca ouviu falar no Fofão. Quem é uma criança nascida aí entre a década de 80 e começo dos anos 90, com certeza ouviu falar naquele personagem que basicamente era um saco com olhos e que aparecia na televisão ali com aquele cabelo...
O saco croto. Com olhos, velho.
Não, fala a verdade, cara. Ô, o Fofão por si só, ele já é um bicho aterrorizante, cara.
Que isso, olha, meu, que isso.
Meu Deus do céu, o Roberto, o Fofão, aí, ele parece dois bagos, assim, ó, pendurado com olho, nariz e boca, cara.
Tem um personagem no Bimbi, no primeiro lá, que o Will Smith aponta pra ele e fala assim, pô, você tem dois sacos, seu saco na cara.
Parece o Fofão, cara. É, parece o Fofão. E ele já era um bicho esquisito ali, assim, o personagem em si. Só que como se não bastasse...
Antes disso, só pra perguntar uma coisa rapidinho. Se ele tem dois sacos na cara, o que acontece quando ele espirra?
Nossa senhora.
Vamos deixar na imaginação do nosso ouvinte.
Exato.
Dar essa resposta. Mas enfim, ô Santos, você sabia que essa história do Fofão tem um fundo de verdade? Porque
sim,
na confecção do Fofão tinha uma espécie de espátula que se semelhava muito a um punhal que segurava o corpo, a cabeça.
Ah, sim. Cabeça do Fofão, lembro. Pô, era um punhal, caramba, aquilo lá.
É, era igualzinho um punhal, mas na verdade era um suporte. Como todo bom criança naquela época, todo boneco tinha a sua cabeça arrancada. Era um ritual. Era um ritual arrancar a cabeça dos bonecos. E um dia, um belo dia, alguém arrancou a cabeça do Fofão e viu que tinha um punhal. Mamãe, tem um punhal dentro do meu boneco. Exato. Quem colocou o punhal lá dentro? O capeta.
Claro.
E aí mas começaram as histórias.
O lance que começou a circular várias histórias ali, né, tipo, no Brasil afora, de que esse boneco se mexia à noite e tal, não sei o que. E aí, como com certeza teve aquele, né, aqueles pais ali que eram mais fervorosos ali, né, eu não quero citar aqui a palavra, né, tipo, que eu iria citar porque vai meio que parecer um preconceito com as pessoas mais religiosas. Mas assim, as pessoas mais fervorosas ali, elas começaram, claro, a colocar esse monte de lendas ali, né? De que era o bicho que estava possuído pelo demônio e tal. E aí, pra corroborar com tudo isso, claro, né? Tinha esse lance que o PH falou, né? Ao tirar a cabeça do boneco, você via aquela estrutura que era muito semelhante a um punhal ali, né? E eu não ficaria espantado de que naquela época fosse até com um material mais próximo de um ferro, alguma coisa assim que eles usassem, que poderia até mesmo ter rebarba e tudo mais, o que poderia, né, indicar mais ainda a semelhança com uma faca, com um punhal ali. Então, esse é o nosso primeiro caso. Porque assim, cara, o Fofão, é como eu falei, e se eu não me engano, eu posso estar enganado se eu tive ou se eu vi algum quando eu era criança, mas o bicho era de dar medo, cara. Era de dar medo, mano. Ele parece o Chuck, mas desfigurado.
Ele tinha tipo uns 60 centímetros.
É, ele era grande. Cabelo esquisito. Nossa, velho, é um bicho muito escroto, mano. E pra quem, assim, pra quem é mais novo e tá escutando o nosso cast, se você não conhece o Fofão da década lá de 80, 90...
Procure no YouTube, é fácil... Carreta Furacão. Exatamente. É aquele camarada com cara que parece que tem um saco correndo. O mais feio deles.
Exatamente.
Aquele que você não conhece é o Fofão.
Ele é muito esquisito, cara. E o Fofão... Tem vários vídeos sensacionais do Fofão dando mortal, fazendo parkour. É muito bom, cara.
Obviamente, mas, eu vou te dar um presente, Sônia. Ou seja, não tenho o que falar. Olha só a descrição. O Fofão correndo, tipo drogado, fazendo parkour, virando mortal. É, cara, tá possuído.
Sim, tá possuído. É obra do demônio, obra do demônio. Ele claramente vendeu a alma ao demônio.
Cara, o Fofão, ele lembra o... Sabe quem lembra? O Wilbur, do Masters do Universo.
Verdade, cara, é parece verdade. Mesmo
bizarro. Wilbur, bizarro.
Mas eu acho que o Wilbur é o vô do Fofão ali, porque o Fofão é um pouco mais novo. Mas o Fofão já tá judiado, aquela cara... Nossa, mano, ele é muito feio, cara. Ele tinha um programa na televisão, né?
O Wilbur?
Sim. Ano passado, o Fofão.
Não, o Fofão, o Wilbur, pô. É, bom dia, Wilbur. Aqui, mas vocês estão falando de possuído, boneco possuído. Nenhum boneco no Brasil foi mais possuído que boneca da Xuxa.
Cara, mas peraí, esse lance do boneco da Xuxa.
Né? Possuído. Até o Pelé possuído.
Nossa, velho. Sim, cara, a Xuxa, além do boneco dela ser demoníaco, te atacar à noite, de poder te levar para os quintos dos infernos, a Xuxa fez um pacto demônio, e você pegar o disco da Hilaria lá e virar ao contrário, você escuta um ritual de invocação ao próprio Tinhoso.
Devo ter colocado aí na edição um trecho do disco da Xuxa tocando ao contrário.
Eu ouvi então esse episódio nem fudendo.
Nem você tira suas próprias conclusões.
Cara. Não, eu tô te pedindo de coração. Pode fazer tudo, mas não faz isso. Eu só tô te impedindo.
Isso já tava planejado na minha cabeça desde antes.
Não, velho. Eu não vou mais ouvir os episódios, pronto.
Eu tô lembrando daquele filme, não sei se vocês já viram, Little Nick e um Diabo Diferente com Adam Sandler.
Sim.
Aí tem uma parte que eles estão lá. O Little Nick é o filho do demônio, e ele é um demônio bonzinho. Aí tem uma parte que eles estão com os metaleiros lá num apartamento, eles pegam um disco lá do Scarpe, do Motorhead, não sei, metalzão bravo, coloca lá e fala, isso aí é o demônio cantando. Aí o Little Nick fica, não, aí pega um disco dos Carpenters, coloca lá, a música toda melodiosa, toda linda, eles, é isso que é lindo. Aí ele pega o disco, começa a girar ao contrário, eu odeio, mato em nome de Lúcifer, tragam almas para o inferno. Que horror. Cara. É muito bom, cara.
O lance é que, assim, a Xuxa, ela já tinha... A Xuxa sempre foi envolvida nas polêmicas aí, né, na década de 80. E, né, começa até um pouco antes ali, porque existem ali os... Bom, se você quiser, é só você procurar aí filmes antigos da Xuxa, que você vai ter algumas coisas aí que... Né...
Eu vou facilitar. Amor Estranho Amor. Procurem, crianças.
Exato. As crianças primeiro, vão pegar, pelo amor de Deus.
É o primeiro show da Xuxa da história. É literalmente o show da Xuxa.
Pelo amor de Deus. Sim, mas
caramba, crianças, mano, esse filme é
aqueles pensamentos que vocês tinham na infância, vendo o show da Xuxa, o que há por baixo? Deixa pra lá, vamos embora.
Mas enfim, aí a Xuxa depois teve todo esse lance, né, da parada dela ter feito um pacto com o demônio, tinha esse lance da lenda do disco da Xuxa e tudo mais. Só que o fato é que a boneca da Xuxa, quando foi lançada, ela começou também a causar algumas boatos, algumas lendas. E assim, pra quem não tá se recordando, se você não é uma criança daquela época e nunca viu uma boneca, como assim o Márcio disse aí, né, que até os meninos chegaram a conhecer essa boneca da Xuxa, ela era uma boneca aí de mais ou menos um metro, quase um metro e meio ali, né, que é tipo, é uma boneca grande daquelas
que... Ela era maior que o Fofão.
Ela era. E você podia pegar, tipo assim, aquelas bonecas que a galera ia andando, né, com ela segurando na mão ali e tal. Enfim, era uma boneca grande. E começaram a ter, assim, alguns relatos, né? Tipo, das crianças ali que, né, diziam que essa boneca aí era meio que encapetada, ela virava a cabeça, enfim. O fato que é que em 1989 teve um boato que aconteceu na cidade de Sorocaba.
Longe
eu vou até
mim,
ler o trecho aqui, ó. Vou até ler o trecho aqui, ó. Uma mulher moradora da Vila Helena e mãe de uma menina afirmou que a filha foi assassinada por uma das bonecas da apresentadora Xuxa Meneghel. De acordo com a imprensa local, a mãe da criança dizia que a boneca estava possuída pelo demônio. Isso, assim, a princípio foi um boato que surgiu, mas o relato que a princípio circulava era de que a criança estava brincando com a boneca no quarto e a mãe estava escutando a criança brincando e tal, não sei o quê. E de repente a criança parou de fazer barulho. Não se ouvia mais a criança brincando com a boneca. E aí a mãe resolveu checar, falou, mas peraí, por que que tá tão silêncio? E chegando no quarto, a mãe teria se deparado com a cena da menina morta na cama e a boneca por cima dela com uma faca. E aí disseram, né, circulou-se o boato de que a polícia foi chamada e a polícia tinha feito todo... a investigação ali e tal, pra poder saber. Não sabia se a mãe tinha dado a faca pra menina brincar, ou o que tinha acontecido. E aí foi onde a mãe alegava que a boneca estava possuída e a boneca teria matado a menina. E aí, assim, a gente já relatou aí, né, nos nossos outros episódios, aí se você não escutou, vai lá conferir tanto o episódio de ufologia, quanto depois o de caso Roswell lá. A gente sabe que existem muitos acobertamentos e, de repente, isso também pode se passar aí por um acobertamento, né? E depois foram tentar desmentir, falar que não, que foi só um boato. Mas existem relatos aí de que foi documentado pela polícia e tudo
entra
mais.
Entra na minha casa, entra na minha vida.
E de que a boneca da Xuxa teria assassinado uma criança. E assim, essas bonecas não é...
Boatos não começam à toa, né?
Exatamente.
Mexe porque, com assim... minha estrutura, salvo todas as feridas.
Sai, cara, fora. Eu coloco uma musiquinha aqui no fundo pra dar uma amenizada, entendeu? Que tá foda, mano.
Mas o fato é que assim, a boneca da Xuxa não foi a única, porque depois também veio, é claro que não poderia ficar de fora a Eliana, né? Porque a Eliana também veio na mesma onda, com uma boneca do mesmo tamanho, quase do mesmo modelo ali, e que diziam que a boneca também tava ali possuída. Assim, não houve caso de assassinato, a Eliana foi mais branda, a Eliana não matou a boneca da Eliana, melhor dizendo, não matou ninguém.
Eu duvido.
Porque a Eliana só pegava os dedinhos.
É.
Fala, Marcelo.
Não, agora não consigo mais.
Cara, mas esse caso das bonecas ali, assim, da Xuxa e... O da Eliana foi um caso mais brando, porque o da Eliana, disseram que a menina tava... A menina tinha a boneca e ela foi no quarto da irmã e ela começou a falar assim, ai, vem cá, a boneca tá se mexendo. E a irmã não queria ir lá junto. E aí ela falou, não, a boneca tá se mexendo. E a menina pegou e puxou a irmã. Na hora que a irmã chegou no quarto, falou que a boneca, ela tava sentada e a boneca ficava levantando. Imagina assim, uma boneca sentada no chão, que, né, com aquelas pernonas assim, compridas ali, com os braços pra frente, e a boneca ficava levantando os braços pra cima e pra baixo. E, de repente, a boneca virou a cabeça e olhou na direção das duas meninas. Aí disseram que as meninas pegaram... As meninas disseram, né, que elas pegaram a boneca, subiram lá pra uma varanda, não sei o que, largaram a boneca lá e saíram correndo. E aí foram contar pros pais e, obviamente, os pais não acreditaram na história das meninas, disseram que elas estavam ficando loucas ali e tal. Mas depois ninguém mais viu essa boneca da Eliana aí. Mas disseram que a Eliana, então, também tava aí com a boneca da Eliana também teve... relatos aí de estar possuída, se mexendo sozinha, né? Ela queria brincar, galera. Ela queria ali cantar a música dos dedinhos e só.
É.
Olha, eu quero falar só uma coisa. E a gente só vai começar a gravar agora num sol do meio-dia, tá? Gravar essa hora não tá dando mais, não.
Aguardem. Eu deixei as pautas mais leves pra agora pra gente gravar as mais
pesadas,
trancantes. Mais pra frente, aguardem.
Qualquer dia meu Wi-Fi vai cair de verdade aqui.
Mas assim, chegando no final disso tudo, eu acho que a gente pode, né, encaminhando aqui pro final do nosso cast, muitos desses casos, como a gente disse, não passam de relatos, de boatos ali, né, tipo de histórias que circulam, né, de lendas. Como eu falei, o lance da boneca da Xuxa, ele é um caso ali que virou um boato, que circulou e tudo mais, mas nunca foi provado e também nunca foi desmentido. Então meio que fica no ar essas histórias. Assim como no caso do Fofão, a gente sabe que foi um caso que existia, mesmo, né, a estrutura ali, mas que não era de propósito um punhal, né? Ela se assemelhava ali ao formato, mas era uma estrutura para manter o boneco de pé. O problema do Fofão foi ele ter existido, porque aquele boneco, né, o design, o cara que pensou naquele design daquele boneco, pelo amor de Deus, aquele sim tinha um pacto com o demônio para criar aquela feição horrível. Mas tirando isso, essas histórias dos bonecos, assim, muitas delas, elas são como lendas. Agora, se é verdade ou não, cabe a você decidir.
Sim, e como eu sempre falo, vou falar várias vezes aqui, nós trazemos apenas as histórias. Cabe a vocês acreditar ou não.
É isso aí então, pessoal. Depois desse episódio que deixou todo mundo aqui, ó. Tá, a galera tá em silêncio aqui hoje na gravação.
Eu tô só avançando.
Não sei. Do outro lado eu tava escutando alguns louvores ali na casa do Márcio, assim, e tal, tocando, né? Segura na mão de Deus e tal. Assim, a galera. Digamos que a galera ficou hoje um pouco assustada durante a gravação desse cast, até porque houveram alguns casos meio estranhos aqui durante a nossa gravação.
Vocês são muito babaca, velho. Sei, ó. O PH é casado, velho, com a esposa. O Sandro dorme aí com o pai e a mamãe dele a meio metro. Eu durmo sozinho aqui em casa, no fundo aqui de casa.
São escolhas da vida, Roberto. É, ninguém pode fazer nada por você, meu irmão.
Sandro, Roberto, pega uma boneca. Dorme
e coloca do seu lado pra dormir.
Vou dormir com o meu Luffy aqui.
Ou faz igual o que já dizia, né, Raimundos, né? Menino pega a boneca e põe ela de pé.
É isso então, pessoal. Muito obrigado pra você que chegou até o final deste episódio. Esperamos que você tenha curtido. E mais uma vez, fica aí o nosso recado. Se você tem algum relato, alguma história que você quer que apareça aqui no nosso podcast, você pode mandar aí pra gente através de mensagens no Anchor, você pode mandar mensagem pra gente lá no nosso Instagram, pode mandar e-mail pra canalengrenagem@gmail.com, enfim, se você quiser até mandar sinal de fumaça, ou quiser mandar mensagem através de boneca, fica à vontade, você que escolhe a forma que você quer se comunicar, pode falar direto com o Robertão, se for com a boneca, tá, não comigo. Mas enfim, mandem os seus relatos pra gente que a gente vai tentar trazer aqui nos nossos próximos episódios, beleza? Eu me despeço por aqui, deixo com os meus queridos amigos de bancada aí pra se despedirem também. Até o próximo programa.
Galera, valeu, brigadão, tamo junto. E aproveitar que o Sandro já fez o convite, eu quero reforçar. Quem tiver algum conto, algum relato, algum caso de família daqueles bem sinistros, bem perturbadores e quiser compartilhar e quiser que a gente conte esses casos aqui, manda pra gente. Nós vamos fazer mais pra frente um programa que nós vamos reunir relatos dos nossos ouvintes. E nós vamos narrar eles aqui e discutir alguns casos que a gente achar mais legal. Então quem tiver uma história interessante, manda pra gente. Vamos ver que perrengues vocês têm passado. Mas brigadão, tamo junto. E boa noite pra todo mundo. Abraço suas bonecas com carinho.
Onde você está, seu pestinha?
Ai, boa noite. Boa noite, caramba. Quero ir pra dormir agora. Até que pariu. Até. Ah, daqui a pouco eu tenho que treinar mesmo, então eu vou ficar acordado já.
Gente, é o que eu falo, eu repito, sejam pessoas boas no mundo, semeiem o bem, porque de mal já basta esses bonecos aí. Grande abraço para vocês.
essa não é a primeira boneca que tem alguma coisa de material humano nela. Tem uma boneca chamada Ivete. Olha o sobrenome da boneca. Ivete
Sangalo.
A Demente. Sim. Essa boneca, cara, ela foi criada...
Peraí. Pega. Eu não sei se é o seu ou se é o do Roberto que tá fazendo...
É o Roberto, obviamente, né?
É o... Quem é o...
Eita, porra,
quem
então.
Quem é o capoeirista aqui?
Não, pior que não sou eu mesmo.
Então, eu acho que não foi o do Roberto mesmo, por isso que eu falei. Acho que é o dele ou do PH.
Peraí, vira o ventilador pra mim. Às vezes
não,
o ventilador...
O PH não tem nem esse...
Ferrinho?
O ferrinho igual nosso.
Tá escutando?
Não,
eu tô escutando,
meu fio, cara.
Cara, eu não tô com a mão no negócio.
Name is Chuck!
Não, mas peraí, ô Roberto, você não tava com a mão no bagulho?
Não, no bagulho.
Não, mas... Então, peraí, fala alguma coisa.
Você ouviu, gente, também, né, Sandro?
Eu escutei, eu tô escutando.
Ah, então tá bom. Agora, pô...
Roberto,
sou louco, não.
Vai dar certo.
Com medo.
Eu também tô parado.
Não vai dar
aqui,
certo, vai ficar gravando essas paradas.
Sai fora.
Aí, ó. É bom que a gente já tem material para comunicação transinstrumental.
O Sandro ouviu, cara. O Sandro ouviu, eu não tô louco. O Sandro
tava
ouviu.
Tava fazendo barulho, caralho.
Ó, isso aí é pro final do programa, tá? Isso aí é o easter egg do episódio. Vamos lá. Certo. Vamos voltar.
Vocês querem continuar ainda?
Sim, claro. É claro. Agora tá chegando a parte boa. Agora que vem os casos que dá medo.